ao Tênis Verde, o podcast mais pseudocult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje a gente vai falar sobre a nova série da Netflix, que é Wandinha. Uma série que promete aí explorar mais a vida de uma das personagens mais icônicas da família Addams, que é a filha mais velha, a Wandinha, nesse contexto adolescente. E nós vamos falar sobre a série com spoilers, já que, enfim, já deu tempo aí da galera maratonar tudo, então a gente vai conversar sobre as coisas que a gente gostou e que teve de positivo na série, mas também tudo que a gente achava que poderia ser muito melhor e muito mais bem aproveitado nessa série.
Mas antes, não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, procura lá, @tênisverdecast, no seu Twitter, no seu Instagram, no seu TikTok. Procura também os nossos perfis pessoais, @natfanatic e @senhor_art. A gente sempre tá postando coisinha, tem os nossos canais que a gente lança, vídeo toda semana e tal, então não deixa de acompanhar a gente.
Tá tudo aqui na descrição. Essa personagem, né, a filha mais velha da família Addams, que é uma história já muito conhecida, que faz parte da cultura pop já há muitos e muitos e muitos anos, mas que se tornou muito marcante por conta do filme, dos filmes, na verdade, né, dos anos 90. E a personagem ficou muito marcada e conhecida pela interpretação da Christina Ricci, que inclusive eu descobri pesquisando aí que foi a Christina Ricci que deu realmente a Wandinha do jeito que ela é. Né, porque a personagem ela veio das histórias das Charges, se não me engano, do Charles Addams, que não, a personagem nem tinha nome e tal, e depois quando foi pra série de TV, ela era tipo uma garotinha ali, normal, e foi realmente a Christina Ricci que deu esse tom da personagem, dela ser super gótica e ser essa criança, né, mas que tem esses pensamentos muito sombrios, essa personalidade muito forte. E aí a série Wandinha pega essa personagem e segue em frente com ela, levando ela pra adolescência.
Sabe o que é muito engraçado? Eu não sei se isso é uma daquelas coisas de inventei essa memória e isso nunca existiu, mas eu tenho a impressão de que quando essa série foi anunciada, a Wandinha era pra ser tipo uma jovem adulta já, e não um adolescente. Então será que foi algo que eu inventei da cabeça?
Talvez, eu lembro de sempre ter essa história de dela ser adolescente, da escola, e de ter alguma coisa com o passado dos pais dela. Eu sempre tive essa informação.
Então talvez eu tenha imaginado isso.
Tanto que o primeiro pôster, o primeiro pôster, né? Um teaser pôster quando eles fizeram, era uma ilustração, na verdade. E ela parecia até mais jovem. A Wandinha ali parecia muito a Wandinha da animação da família Addams, que saiu recentemente. Era bem aquele estilinho. E acabou que a personagem, ela foi pra um outro caminho, eu acho. Tipo, mais normal, assim. Porque naquele teaser poster era muito uma coisa bem
estilizada,
Tim Burton,
né?
Assim. Bem estilizada, bem magrela. E, enfim, a Jenna Ortega é uma menina normal, né?
Mas aproveitando que você jogou já o nome do homem, né? Acho que uma das grandes coisas em torno dessa série da Wandinha é que ia ter o envolvimento do Tim Burton. Só que, importante falar, que da forma como a Netflix tá fazendo e tal, parece que a série é do Tim Burton, quando na verdade não é exatamente o caso, né? Porque, tipo, ele não é showrunner, ele não é criador, ele não é roteirista, ele é produtor executivo e ele dirige os 4 primeiros episódios. Que sim, serve muito pra dar, tipo, o tom do que o resto da temporada vai ter, mas ao mesmo tempo eu não consigo dizer assim, nossa, caramba, é de fato uma série do Tim Burton, porque isso até me decepcionou um pouco, porque não transparece que é algo com a assinatura dele.
Eu acho que isso pode ser tanto positivo quanto negativo, porque eu acho que eu fui uma das tantas pessoas que, quando era adolescente, era apaixonada pelo trabalho do Tim Burton e muito inspirada por ele. Um dos meus trabalhos da faculdade eu dedicava a ele e a J.K. Rowling, sabe? Então,
Olha
assim,
só.
eram outros tempos. E eu acho que o Tim Burton, ele foi, sim, muito importante e ele fez um trabalho muito incrível, mas eu acho que chegou um certo momento, assim, da carreira dele que nada era tão especial quanto era antes. Pelo menos pra mim. Eu não sei se o que faltou na série é mais Tim Burton, necessariamente. Sabe? Pra mim, pro meu gosto. Mas é claro que, pelo tanto que usam o nome dele, espera-se que a série seja muito mais dele. E não é bem assim.
E até curioso, né? Porque muitas obras dele são muito sobre outcasters, tipo, excluídos dentro de uma sociedade que não aceita eles, que ele não se adequa ao que é esperado quanto uma sociedade. E Vandinha, em teoria,
É exatamente isso.
eu acho que não tem, porque a gente vai falar mais a fundo, mas tipo, no momento que você joga ela num contexto onde todo mundo é excluído, como eles traduziram, né, lá o nome da galerinha, ela se torna só mais uma.
O meu problema, na verdade, é que a série, para mim, não desenvolve muito esse lance dos excluídos. Para mim, parece que é só uma palavra jogada.
Sim. Eu também acho. É só isso. Mas você entende que, tipo, não tem o lado visual que obras do Tim Burton costuma ter, ao mesmo tempo que essa parte narrativa das obras dele também não tá presente. Então parece que ele, tipo, foi contratado para fazer um trabalho ali e usarem o nome dele.
E é claro que, assim, ele teve um papel importante, por exemplo, no casting da série, e isso é muito importante, já que ele é um dos responsáveis por ter escolhido a Jenna Ortega, e foi uma excelente escolha, né? E como você falou, né, ele dirigindo os primeiros episódios, ele dá muito o tom da série, mas realmente não chega perto de, enfim, filmes. Que são muito marcantes e icônicos da carreira dele, mas de qualquer forma, né? É a primeira série aí que ele dirigiu. Mas bom, a gente falou um pouco aí, né, sobre a história da série, mas o que que de fato é a sinopse, né? A gente tem a Wandinha, que tá sendo expulsa já de algumas escolas, e por algum motivo demorou tanto tempo para os pais dela colocarem ela na escola Nunca Mais, que é essa escola para pessoas diferentes, né? Pessoas que têm poderes. Por que que demorou tanto tempo? Não fica muito claro, mas enfim, quando começa a história, ela é expulsa de uma escola de, entre aspas, gente normal,
Escola tradicional.
uma escola tradicional, e aí ela é levada para essa escola Nunca Mais, que tem uma porção de pessoas ali, jovens, né, que são vampiros, lobisomens, sereias, enfim, que têm poderes, que são diferentes. E a Wandinha, ela tá descobrindo que ela tem poder também, né? Ela tem um poder ali de visão e tal. No que ela é jogada nessa escola, ela tem que lidar com várias coisas fora da zona de conforto dela, né? Como, por exemplo, o legado que os pais dela deixaram na escola, ela ter que se relacionar com pessoas, né? Que não é uma coisa que ela tá muito adaptada, e ter que lidar com o sentimento das pessoas, né? E no meio de tudo isso, tem também alguns mistérios que ela acaba estando conectada de alguma forma e que ela, né, se sente ali na missão de desvendar. E aí toda essa vibe, né, de escola, de gente que tem poderes e tal, no que a gente vai vendo a série ao longo dos episódios, você vai pegando tanta coisa, mas tanta coisa de Harry Potter que chega a ser, assim, risível,
Cômico.
assim, tipo, de tão clara que fica a referência, né, pelo menos pra gente.
Não, a gente assistindo. Teve até uma hora que eu falei, mano, eu acho que eu tenho que parar de fazer isso, que a Nathalie vai ficar de saco cheio. Toda vez que acontecer alguma coisa, eu, puta aí, ó, prisioneiro de Azkaban. Olha aí, ó,
É o
a
cálice
porra
de
do
fogo.
torneio. Olha lá, câmera secreta. Tipo, parece que a Netflix chegou e falou: então, eu quero Harry Potter, mas a gente não pode ter Harry Potter. Então, vamos fazer isso aqui com a Wandinha. Porque tão parecido, tantas coisas, tantos elementos, até mesmo a escola lá, né, a Nunca Mais, a Nevermore, pra mim, tipo, olhando de fora, ela grita Hogwarts. O que ela quer fazer, ela não consegue fazer com o mesmo capricho, mas ela tenta. E eu confesso que é curioso, que eu acho que a série não faz isso muito bem, mas me evocou uma certa nostalgia, tipo, lugar quentinho que eu tenho no coração em relação à obra do Harry Potter.
Pra mim, isso ficou mais em relação à Sabrina, porque lembra também muito o Mundo Sombrio de Sabrina, e eu fiquei muito triste com o caminho que a série tomou na última temporada. Fiquei muito triste de Sabrina ter acabado do jeito que acabou. Me remeteu essa nostalgia mais por Sabrina, porque tem esses elementos, né, sombrios e góticos, e até muitas coisas da personalidade da Wandinha lembra muito a Sabrina. Mas na questão Harry Potter, eu acho que não bateu tanto a nostalgia, justamente porque eles não vão a fundo na escola e nos alunos, e o que que eles fazem lá? A gente não sabe.
Para mim é um grande problema que é até engraçado. Depois eu fui dar uma olhada no canal da Netflix e tem lá um vídeo sobre a escola, dos estudantes falando, da diretora falando, e você não sente nada disso vendo a série. O que eu acho que é uma falha gigantesca, porque, beleza, os filmes do Harry Potter usam como base os livros que têm muita coisa, então eles condensam muito. Só que ainda assim, num filme de 2 horas. Pelo menos em cada filme tinha alguma coisinha da escola, tinha um lance da aula, o que que a aula impactava na narrativa, que ajudava eles a não, porque a Hermione assistiu na aula e ela descobriu que não sei o que, tipo, as coisas iam organicamente se conectando. E nessa escola da Wandinha, parece que todo mundo ou não faz porra nenhuma, ou só tem aula de planta, de herbologia lá, porque, tipo, não tem nada nessa escola, eu acho isso muito estranho.
É muito incômodo. Eu acho que isso é um grande, grande, grande problema da série e de várias outras obras adolescentes e várias outras obras da Netflix, de que eles ficam tão nessa de a gente precisa colocar mistério para poder fazer gancho para a pessoa maratonar, que eles esquecem de contar histórias. Especialmente quando você está falando de jovens que estão no contexto de escola. Gente, não dá para ignorar isso. E eu acho que o mais triste de tudo é que justamente essa não é uma escola comum. Daria para fazer muitas coisas legais, assim como tem em Harry Potter. A gente tem vários tipos de personagem lá que não tem espaço, que não tem fala, que a gente, por exemplo, tem os vampiros lá. Você não sabe por que que os vampiros andam no sol, como que eles se alimentam, de onde que eles vieram, para onde. Não sabe nada, sabe? Tipo, eles usam muito pouco de alguns outros personagens coadjuvantes. De maneira muito pontual e só, assim, muito, 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 muito pouco. E beleza, a série é da Wandinha. Mas, gente, é uma série de 8 episódios. Você tem uma cacetada de personagem com um monte de poder diferente. Por que não usar isso, sabe?
Que inclusive é meio que a forma que eles encontraram de vamos fazer as casas de Hogwarts sem fazer as casas de Hogwarts, a gente separa a galera nos grupinhos deles.
É, que é uma mistura também de tipo de tribos. De histórias adolescentes de uma forma geral, né? Tem os populares, tem a galera que é drogadinha, tem os emos, tem os, sabe? Eles tentam fazer isso aqui, até a Wandinha faz um comentário que, tipo, ela tá consciente do que tá acontecendo ali, quando a amiguinha dela, a Enid, começa a apresentar todo mundo e tal. Só que, tipo, é isso, é uma cena e depois foda-se.
Que é muito triste porque, beleza, a Wandinha é tão boa que ela carrega a série, ela é tão boa que ela carrega a série. Mas precisava ter coadjuvantes legais também, porque chega num ponto que, para mim, particularmente, por mais que eu tenha achado a série divertida, caiu num lugar meio de cansaço de, putz, beleza, vamos mais um episódio de quase 1 hora acompanhar só a Wandinha porque nenhum dos outros personagens importa. A
Sim.
gente não tem dramas paralelos, desenvolvimento de outros personagens, porque. Tirando a Wandinha e um pouco a Enid, que é a colega de quarto dela, todo o resto é muito unidimensional. E aí, meio que eu não me importo. E pior ainda, tem alguns momentos, a Nath até falou isso de forma acintuosa enquanto a gente assistia, que tem um episódio lá do aniversário, eu ia falar da Sabrina, da Wandinha. Tem uma galera ali que você não viu a Wandinha trocar um A. E a pessoa tá ali.
Pra cantar parabéns pra Wandinha, pra fazer uma festa surpresa pra Wandinha.
É, tipo, por quê, sabe? Porque a série não dá espaço para isso ser desenvolvido. O que eu acho muito louco que a série tem 8 horas, vai, chutando aí baixo, ela tem 8 horas, se nem isso. Que é basicamente 4 filmes, 3 filmes de Harry Potter. E, cara, é muito tempo para você não ter nada.
Exatamente, é por isso que me irrita tanto quando uma série não atinge o seu potencial, porque é uma série. Você tem tempo para fazer as coisas. E aí a Netflix insiste em enrolar a gente. Sempre é isso, é sempre uma grande enrolação. Isso me irrita muito. Mas como você bem disse, a Wandinha, ela é o único motivo para essa série não ser insuportável. Porque a personagem é muito legal, ela é muito interessante. E a Jenna Ortega é uma atrizona, assim, tipo, ela segura muito. O que torna também mais frustrante ainda a gente não ter coadjuvantes legais, porque a menina tá lá em cima, entregando tudo, e o resto da galera não chega nem aos pés dela. Tipo, é uma diferença gritante.
Eu não sei se essa comparação vai fazer sentido, mas eu acho que eu vou usar muito comparação com Harry Potter porque vem isso na cabeça. Mas o Harry era um protagonista meio merda e tinha vários personagens legais em torno dele que ajudavam ele a chegar em algum lugar.
Que segurava a história também, né?
E basicamente Sabrina é o oposto. Ela tem um protagonista muito forte.
Você falou Sabrina.
Desculpa. E a Wandinha é justamente o oposto. Ela tem uma protagonista muito forte. E quase como se todo o restante dos personagens fosse Harry Potter. Tipo, é tudo muito bom. Ah, porque tem aquela. Nossa, aquela ali era malvada. Mas porque, ah, não sei. No final de tudo, é meio que foda-se. Parece que todo mundo sentou e falou: vamos escrever a Wandinha. E aí alguém no fundo da sala falou: e os coadjuvantes? Essa pessoa foi jogada da janela, sabe? Porque, tipo, parece que é isso.
Mas por que que a Wandinha é tão boa, né? A Wandinha, se, enfim, vocês não conhecem, né? Ela tem uma personalidade muito peculiar, né? Ela é jovem, ela é adolescente aqui nessa série, mas ela tem gostos muito diferentes, né? Ela é toda atraída pelo macabro, pelo obscuro. Ela é muito introspectiva, né? Ela não tem muitas interações humanas, assim, tipo,
Ela não tem
ela não
amigos.
tem amigos. E ela não se importa. Né? No final das contas, ela não liga pro sentimento de ninguém, ela é bem fechadona, e aí ela é jogada nesse contexto de que ela tem uma colega de quarto que é totalmente o oposto dela, né? Que é super vibrante, super alegre, super amigável, e como que elas vão interagir, e também de uma forma geral, né? Outras pessoas ali, isso que é muito triste, né? Tipo, a série tenta colocar outras pessoas para interagir com ela, por pessoas, leia-se, interesses românticos, que são um bando de bosta, né, no final das contas. E aí, tipo, eu acho que falta um estofo ali pra gente ver melhor esse arco de evolução da personagem, dela ser essa pessoa que é muito foda no sentido assim de tipo, é ótimo que ela não ligue porque as pessoas pensam, tipo, ela é muito ela mesma e dona de si, e isso é incrível. Só que também, ao mesmo tempo, se ela vai ter pessoas ali em volta dela, se ela vai ter amizade, se ela vai criar laços, ela precisa se importar com essas pessoas, né? Então, como que ela vai lidar com isso? Então, isso tudo é muito interessante. O problema, para mim, eu acho, é quando a série pesa mais de querer fazer ela ter esses interesses românticos. Eu acho que poderia não ter tido isso na série e talvez só desenvolver, por exemplo, a amizade dela com a Enid, com o Eugene, que eu acho que isso, numa primeira temporada, se eles focassem em, tipo, desenvolver esse ponto dela se abrir um pouco mais, e aí numa segunda temporada ela dá o próximo passo de se relacionar romanticamente com alguém, eu acho que seria melhor, sabe?
Basicamente a série não tendo nada e querer fazer tudo ao mesmo tempo.
E aí isso vai misturando com várias outras coisas, né? Porque eles querem fazer esse arco da Wandinha, ao mesmo tempo tem uma questão da Wandinha com a mãe, né? A Mortícia, que também é um pouco jogado, assim, só fica. A gente só tem que aceitar que ela simplesmente tem uma rixa, uma birra ali com a mãe, uma rusga dela não querer seguir os passos da mãe e tal, mas isso nunca é exatamente explicado de onde vem, só é jogado na história. Aí junto disso tem uns mistérios que eu acho que tem. Acho que tem uns três mistérios que vão aparecendo que ela precisa solucionar. E aí é muita, muita, muita coisa no final das contas, eu acho, pra série querer trabalhar, e aí fica tudo meio superficial, né, no que diz respeito a desenvolvimento, e fica tudo muito focado em mistério. E ainda assim, quando chega no último episódio, que eles vão resolver os mistérios, eles ainda tiram umas soluções do cu.
Vira, meu Deus, ex machina, né? Como as coisas são resolvidas e tal. Mas eu tenho uma sensação de que Wandinha assistindo tudo e tendo a questão do mistério seria benéfico para a série, por mais que ela não tenha muita base, né? Seria uma série muito melhor de você ver semanalmente, porque teria um motivo para você voltar. Tipo, eu gosto da Wandinha, tem esse mistério que eu quero ver para onde vai. Da forma como eles lançam tudo de uma vez, tudo que não funciona fica muito mais evidente para mim, pelo menos. Então, assistindo os 8 episódios, o lance do mistério que não é só um, não é só dois, tem três, e aí vai um, resolve, não resolve, aí tem outro, aí mais pra frente o mistério vai se ligar, mas não se liga muito bem. Não precisava.
Aí é o twist em cima do twist carpado, né?
Sim, não precisava, no final das contas. Podia ser uma coisa só que fosse, sabe? E aí tem essa questão do colégio, da escola não ter muito peso, não ter muito desenvolvimento. E aí tem a questão desse interesse amoroso dela com os moleques, que pra mim vai de encontro com, a gente não tem coadjuvantes legais. E aí, por consequência de não ter coadjuvantes legais, o garoto do colégio que gosta dela, que é o Xavier, que é o artista atormentado lá, que até agora não sei qual é o poder dele direito, porque a série nunca deixa muito claro, a série quer que a gente compre que ele se importa com ela porque ela foi legal com ele uns anos atrás. E só. E aí não importa, vez após vez que ela ignora ele, que ela trata ele mal, ele continua lá presente. E aí do outro lado a gente tem o cara da cidade lá do lado da escola, né, que é Jericó. A gente tem o Tyler, que é o adolescente de 40 anos, né, que ele não tem cara de uma pessoa adolescente.
Nem um pouco.
Que é outro banana, sabe? Que é um cara sem nenhum carisma.
E personalidade, tipo, me deixa fodida da cabeça a Wandinha lutar esgrima, lutar kung fu, tocar violoncelo, escrever um livro, saber investigar, saber abrir corpos, um monte de coisa. A menina é foda, e a Jenna Ortega faz ela ser mais foda ainda, porque, tipo, mano, a menina, ela se entrega nesse papel, sabe? A voz, a linguagem corporal, tudo. E aí, esses meninos, umas folhas de papel, sabe? Ah, pelo amor de Deus. E aí, eu sou obrigada a acreditar que a Wandinha, que você, a série faz a gente acreditar que ela é simplesmente a pessoa mais foda do planeta, que ela ia se interessar por não só um, como dois bananas. Ah.
É pra contrabalancear o tanto de personalidade que ela tem.
Então, mas eu acho isso legal, no sentido assim, tipo, ah, beleza, a Wandinha se interessar por um cara que é diferente dela, e um cara que é diferente dela se interessar por ela. Eu adoro isso. Só que me dá algum motivo, me dá alguma coisa pra eu acreditar nesse relacionamento, de qualquer um dos dois. O Xavier, eu ainda acho que, tipo, pelo menos vem de algum lugar, né? Ele guarda um carinho antigo por ela e tal. E ele, pelo menos, tem minimamente o poderzinho lá de enfeitiçar as ilustrações dele. O Tyler faz café, é isso. Porra, não, achei muito, muito, muito fraco, e eu acho que ela merecia mil vezes mais que isso, pelo amor de Deus.
Pra mim não existe um triângulo amoroso se, tipo, os dois caras são iguais no final das contas, sabe?
Exato, não tem desafio, né?
Tipo, o que que vai atrair a Wandinha neles? O que é mais banana? Sei lá, parece que ela olhou pra uma salada de chuchu e falou, chuchu, e tipo, é isso, não tem gosto nenhum.
Sim, e eu acho que do jeito que eles constroem a personagem, né, de ter essa personalidade tão forte e de ter esse jeito muito específico de lidar com outros seres humanos, cara, tinha que ser um garoto muito da hora pra tirar ela da zona de conforto, entendeu? O jeito que ela conhece o Tyler, ela entra no café, aí ela pede café, aí ele já oferece uma carona, tipo, e aí, e foi, entendeu? Tipo, o negócio é completamente aleatório, gente. Não, achei muito ruim, muito mal escrito, péssimo. Pior coisa dessa série é essa questão amorosa, especialmente o Tyler.
Inclusive, a gente assistindo, até falei pra ela, tipo, se for pra botar um cara que parece velho pra ser um dos interesses, botava o cara de Sabrina lá, que eu sempre esqueço o nome.
O Gavin Leatherwood.
É, porque ele pelo menos tem algum...
Botasse um gostoso, entendeu? Botasse um... Um cara que chama atenção, sei lá, qualquer Sim. coisa. Puta
porque,
que pariu.
Porque, tipo, beleza. Se fosse o Gavin fazendo esse cara sem graça. Só do fato dele sorrir... Beleza.
Só o fato dele ser bonito já tava no bônus. É, porque eu acho que falta muito do carisma do ator também. Tipo, o personagem é uma folha de papel. Tipo, eles colocam os outros dramas lá que vão se revelando ao longo da temporada, mas eu acho que é muito pouco, porque nada disso importa no final das contas pro interesse da Wandinha em relação a ele. Ia falar Sabrina, quase falei Sabrina. Mas o ator não tem carisma. Tipo, o cara tá sempre com a mesma cara de bosta. E, enfim, é isso. Eles não constroem, tipo, por que que esses dois se interessaram pelo outro. Assim, não faz o menor sentido pra mim. Sou Team Xavier. Por falta de opção, né? Porque ele também não é grande coisa, assim. Eu acho que alguns dos personagens que são legais, infelizmente, acabam tendo pouco espaço, né? Por exemplo, a própria família, o resto da família Adams, que como a Wandinha, ela tá nessa escola que é um internato, né, basicamente, não tem familiares ali. Então, infelizmente, a Mortícia, o Gomes e o Feioso, eles não aparecem tanto assim, mas eu acho que a Catherine Zeta-Jones e o Luiz Guzmán tão ótimos como os pais da Wandinha. Eu acho que eles têm uma dinâmica muito legal que, enfim, né, já vem do que foi estabelecido antes da família Adams, né? Mas eu acho que eles dois juntos formam um casal muito legal. E tem um lance de um mistério lá que eu acho que não precisava com eles dois, de quando eles estavam na escola. E eu acho que a série poderia ter aproveitado esse tempo, ao invés de colocar esse mistério, desenvolver melhor essa relação entre a Wandinha e a Mortícia, né? Porque a Wandinha tá sempre muito querendo não seguir os passos da mãe, querendo sair da sombra dela, mas fica tudo meio jogado, assim, já logo no primeiro episódio. E acho que eles poderiam ter aproveitado o primeiro episódio, por exemplo, pra ela não ir pra escola ainda, sabe? Tipo, ter um tempo dela com a família, e daí então ela ir pra escola, e aí desenvolver o negócio direito.
Sim, e não só isso, mas talvez ao longo dos episódios, a figura da mãe e do passado da mãe naquela escola ser algo presente, sabe? Pra, tipo, caramba, eu vim pra cá, que minha mãe passou a vida toda falando que é um lugar muito incrível, chega aqui, eu fico à sombra do que ela foi e não consigo ter meus próprios méritos, fazer minhas próprias coisas e tal.
Porque no final das contas, o fato da mãe dela ter estudado lá e ter tido, tipo, uma presença grande, não afeta a Wandinha. Só que do jeito que ela fala, em um momento pra mãe, ela fala, porque se eu vou pra não sei aonde, você já foi a capitã. Se eu vou pra não sei o que lá, você venceu não sei o quê. Tipo, só que, cara, a Wandinha, ela tá arrasando. A Wandinha não tem nenhum problema nessa escola. Ela é muito foda. Ela é super inteligente. Ela faz tudo muito bem. Qual que é o drama, sabe? Tipo, eu acho que a série simplesmente tacou isso e não desenvolveu bem.
Sim. E todo esse lance desse episódio em particular, que se eu não me engano é o quinto, né? Que também depois volta toda a questão do passado, de outro mistério envolvendo a Mortícia e o Gomes e tal. Pra mim também é meio... A gente vai jogar aqui pra resolver de uma vez. A gente não vai...
É muito rápido, sim.
Desenvolver isso por uma temporada, o que quer que seja, né? Fica... Falta, de novo, tempo, espaço pra isso ter algum peso, algum sentido e tal.
É que é o problema deles quererem colocar três mistérios numa mesma temporada, né? Tem que ir, tipo, resolvendo os negócios do jeito que dá.
E o mais triste é que vendo a parte do passado, eu ficava, caramba, eu acho que seria tão legal uma série com a Mortícia e com o Gomes ali estudando no passado, sabe?
Até isso é parecido com Harry Potter, porque tem no Ordem da Fênix que o Harry vê... a parada lá do Snape sofrendo bullying do pai do Harry e tal. Até isso é parecido.
É parecido. Olha aí, tipo...
Enfim, né? Quem acaba se sobressaindo, né? É a Enid, que é a colega de quarto da Wandinha, né? Que é totalmente o oposto dela. Ela, eu acho que é a única personagem, além da Wandinha, que tem mais espaço e que tem... carisma, né? Que é o que falta bastante. Nada contra a Gwendolyn Christie. Eu acho que tanto ela quanto os outros integrantes da família Adams são ótimos. Eles só não têm muito tempo. A Enid acaba que realmente consegue capturar o nosso coração, né? Porque ela tem um pouco mais de espaço. Ela é muito fofa e tem uma personalidade muito borbulhante, assim, né? Então ela é uma gracinha. Mas ela acaba sofrendo um pouco da falta de desenvolvimento, né? Porque é jogado um drama dela da família que meio atropelado na hora de desenvolver. Questão amorosa dela também é meio jogadinho e tal. Mas ela acaba sendo um dos pontos positivos, assim, da série, pelo carisma da atriz mesmo.
Não só pelo carisma dela, mas também porque ela é quem tem mais interação, talvez, no final das contas, tanto com a Wandinha quanto com o próprio Mãozinha.
Sim, sim.
Então acho que isso cria meio que um vínculo ali, um triozinho, que eu queria ver mais também, que a gente acaba não tendo tanto, assim.
Sim, sim, com certeza. E é muito engraçado que o Mãozinha, que não tem fala, é um dos melhores personagens da série, né? E os pamonha dos interesses românticos lá, com texto para trabalhar, não entrega nada. Mas enfim, né? O tio Chico também aparece super pouco, mas já deixa uma boa impressão. Interpretado pelo Fred Armisen, que tá super diferente, assim. Eu tava até um pouco receosa dele ser o tio Chico, porque eu acho que ele tem um jeito muito específico de atuar em todos os trabalhos dele. Mas aqui eu acho que ele conseguiu trazer uma coisa diferente. Uma pena que ele aparece literalmente por um episódio. Acho que seria muito legal se ele tivesse aparecido mais, mas também eu entendo, tem um contexto que ela tá na escola, como que você vai ficar colocando família o tempo todo, né? Se ela tá na escola. Apesar de que, né, se eles seguissem Harry Potter, tem a questão das férias, né? Tem os momentos que, tipo, eles voltam para casa, pro Natal e tal. Poderia ter tido alguma coisa nesse sentido durante a temporada, mas enfim.
Ou ele poderia se disfarçar de professor, sei lá, já que.
Nossa, aí ia ser um surto, né?
Aí ia ser divertido, sei lá.
E tem, né, a Christina Ricci, que ela foi anunciada um pouco depois, né, que a série foi anunciada, tal. Depois eles disseram que ela faria parte do elenco, e ela é uma das professoras ali da escola. Ela é uma professora que não é, ela não tem poderes nem nada, né? Ela é uma pessoa padrão, que eles chamam. E ela dá aula ali na escola, né? E ela tem um carinho assim pela Lavandinha, ela tá ali próxima, mas obviamente, como a gente adivinhou, sei lá,
No
na
primeiro
metade da
episódio.
temporada. Não, não, no primeiro episódio não. Mas como a gente já estava sentindo, né? Ela estava ali envolvida em alguns dos mistérios que são resolvidos no final. E acho que ela não vai aparecer mais. Mas ela tá bem, assim, tipo, na verdade, eu não assisti muita coisa da Christina Ricci.
Eu também não. Eu acho que ela tá ok. De novo, como não tem muito espaço para nada. Não é como se ela fosse deixar alguma impressão muito grande. Basicamente, ela tá pelo fato dela ser a Wandinha lá nos filmes. E meio que é isso.
É, eu acho que sim, é. Acho que talvez fosse mais para ser um easter egg.
Ia ser muito incrível se ela fosse o olho tonto disfarçado lá do quarto filme. Quarto filme? Quarto filme. Ela é tipo o Quirrell do primeiro que ninguém lembra. Porque, vamos ser sinceros, tirando a diretora, a única outra figura de. Entre aspas, a autoridade que tem dentro dessa escola é ela.
Que é outro erro, né, dessa série de não mostrar mais professores, enfim. Bom, gente, no fim, eu acho que Vandinha é isso, assim. Eu acho que é uma série que tinha muito potencial. Eu tava muito empolgada pra essa série. Muito, muito, muito. Eu esperava demais que ela seria uma das minhas favoritas do ano. E realmente, assim, a Jenna Ortega, ela tá incrível, maravilhosa. Carrega 200% essa série nas costas. Mas, exatamente pelo fato dela estar tão boa, faz eu ficar mais decepcionada ainda com a série, por não dar o estofo ali em volta dela, um roteiro mais com mais desenvolvimento, mais personagens legais para ela interagir, né? Então, vamos ver. Eu acho que a série vai ser um sucesso, eu acho que as pessoas vão gostar muito, eu acho que todo mundo vai assistir, e eu espero que talvez uma próxima temporada a Netflix consiga ir com mais calma, né? Tipo, já como já introduziu os personagens, tudo. E numa próxima temporada desenvolver melhor as coisas, ao invés de só tacar 377 mil coisas numa temporada só para resolver, né? Porque eu acho que a temporada ela fecha muito bem, né? Ela resolve tudo. E o que eles deixam de gancho é, na verdade, tipo, eles jogam um mistériozinho ali que é novo, entendeu? Tipo, nem. Não influencia em nada do que a gente assistiu. Então é mais para tipo fazer a galera ficar investida numa próxima temporada, eu acho.
É, e tipo, por mais que basicamente esse episódio foi a gente falando de tudo que não funcionou na série, para mim foi uma experiência no final das contas ok, foi mais positiva do que negativa, porque eu me diverti. Tipo, não é como se tudo que de ruim tem ali faz a série ser um porre de acompanhar, porque não é.
Não, não é mesmo.
Mas ao mesmo tempo, para mim é um pouco frustrante porque ela poderia ser muito mais do que de fato ela é. E talvez até um pouco triste de que parece que é o algoritmo, né, da Netflix falando: ah, a gente precisa disso, a gente precisa disso, mistério, interesse romântico, não sei o quê, bota tudo aqui dentro dessa sériezinha aqui de 8 episódios, as pessoas vão, gostoso, delícia, adorei. E vão esquecer. Tirando as frasezinhas que vão virar meme no Twitter depois.
É, eu acho que a série só não vai ser esquecível por causa da Jenna. Eu acho que ela consegue fazer a série ainda ser memorável nesse sentido. A cena dela dançando no baile é incrível. É, ela tocando violoncelo no, no, na sacada lá do
Inclusive,
quarto
poderia ter
dela.
mais.
Poderia ter mais, tipo, tem coisas muito legais, assim, mas é tudo graças a ela. Se não fosse uma atriz tão boa, aí eu acho que essa série seria esquecível, sim.
E assim, não é querendo me colocar em um lugar superior, mas eu fico triste que essa série vai fazer sucesso porque as pessoas se contentam com pouco.
É uma pena, mas eu genuinamente espero, que a série consiga continuar para que tenha uma melhora numa próxima temporada. De verdade, eu não espero que cancelem a série, porque realmente é o tipo de série que eu gosto, assim. Eu acho que tem um universo que é muito interessante. Eles só não exploraram as coisas, sabe? É isso que é muito frustrante. Então eu torço muito para que, numa próxima temporada eles se abram mais para tudo isso que a gente falou, né? Para realmente usufruir de tanto tempo que você tem numa série para desenvolver melhor as coisas e não só ficar tacando, jogando um monte de informação que a gente tem que só aceitar. E espero que isso também abra muitas outras portas. Porque assim, não, nem precisa abrir tantas, né? Porque a Jenna Ortega já está brilhando, né? Estrelou o Pânico, estrelou o X, estrelou o The Fallout. Assim, a menina está ganhando o mundo. Mas, de qualquer forma, eu espero que esse trabalho prove mais uma vez o quanto ela é talentosa, né? Porque ela realmente é muito foda e está muito foda na série. E isso continue abrindo muitas portas para ela, porque ela merece demais. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desculpa se vocês ficaram chateados aí que a gente, né, falou as coisas que a gente não curtiu tanto da série, mas é porque a gente realmente esperava mais e ver esse potencial na série. Mas enfim, espero que vocês tenham curtido o nosso papo aqui. E não deixe de acompanhar a gente nas nossas redes sociais e nos nossos canais também no YouTube, que a gente tá sempre falando de várias coisas de cultura pop, não só aqui, mas nos nossos trabalhos pessoais também. E a gente se fala então no próximo episódio.
A gente se vê a qualquer hora.
Tchau!
Tênis verde, tênis verde, tênis verde.